Previously on, ninguém disse que era
não,
fácil.
Não pode ser previously, tem que ser em português. Isto é um podcast em português.
Nos últimos episódios de
ninguém anteriormente. Disse,
anteriormente. Dot, dot, dot.
Temos de contar. Temos que arranjar alguma forma de contar.
João, a única coisa que eu te peço
Maria,
é que tu
estás grávida.
Estamos de volta. Bem-vindos à nossa segunda temporada. Peço desde já desculpa pela minha voz de carneiro mal morto.
O que é que se passa? O que é que se passa contigo?
Passa-se que esta semana de pausa foi tudo menos férias. Doente. Estou aqui a recuperar.
Pois é, tu estás... Maria, primeiro deixa-me dizer-te
João,
que a gravidez não é uma doença.
Eu não disse que estava doente de gravidez.
É verdade. Mas estás com outra doença que se calhar estás com os sintomas da doença com que estás...
Quê?
Já não estou habituado a fazer isto.
Exato.
Uma pessoa está duas semanas sem gravar um episódio.
Aquecido antes.
Desaprende de falar. Não, queria dizer que a gravidez possivelmente potencia os sintomas. Ou,
não sei, não, é? Não sei. Sim. Não sei se apanhar alguma coisa da Madalena ou o que foi. Sei que já não tinha uma tosse como tenho agora há imenso tempo.
Sim, começamos logo a segunda temporada com um boletim clínico, não é?
Sim, porque acredito que as pessoas tivessem saudades. Ou se não tinham saudades. Isto vai acontecer.
Isto vai acontecer, sim.
Mês sim, mês não, ou coisa assim, vamos tendo novidades.
Sim, olha, o que é que vai ser esta segunda temporada? Qual é, assim, a grande diferença para a primeira?
A grande diferença? Não sei se há grande diferença.
Não, mas aqui uma...
Vou ter que continuar a aturar-nos.
Sim, mas fazer aqui umas alterações nos visuals, nos friends, que já terão visto, ou seja, a hora que isto estiver publicado, mas...
Sim. Sim, foi, olha, um parto difícil. Nós conseguimos mudar a imagem, mas acho que ficou engraçado.
Refrescar a imagem.
Refrescar a imagem. É uma imagem que vai continuar a evoluir, não é? Quando a nova criança nascer, provavelmente vai ter direito a uma cabecinha.
Sim, acho que é fixe arranjarmos um nome de código aqui, um nome de guerra, para sempre que nos referíssemos à criança, não falarmos da criança, não é? Sim. Nós com a Madalena, o nosso... nome do projeto, quando não sabíamos nada,
o que é que era?
Era Mirtilito.
Era.
Porque na aplicação da evolução do tamanho da...
Quando nós, não sei se foi quando nós descobrimos, ou foi quando começámos a falar sobre isso, era o tamanho do Mirtilo. Sim. E ficou Mirtilito, depois de imenso tempo. Mas com esta criança não... Enfim, coitada, não é?
Sim,
não
acho que vamos partilhar aqui.
Não estamos a ligar tanto à aplicação, não estamos a ligar assim a tudo isso.
Sim, se calhar o que podemos fazer é usar o truque de falar ou a Jacinta ou o Francisco.
Ou os irmãos.
Sim.
Ou a Lúcia.
A Lúcia e a Madalena.
Okay.
Eu não sei se a Lúcia é mais velha.
Quem é que decidiu isso?
Não sei se a Lúcia
é mais velha.
Não, é isso, sim.
Estamos a falar dos três pastorinhos, caso não tenham percebido, que é a irmã Lúcia, irmã Jacinta e irmã Francisco. Não, acho que pode ser Mirtilito, é mais fácil neutro.
Okay.
Mas então, para esta segunda temporada, para quem está a começar a ouvir agora, nós no final do último episódio, ou melhor, nós no último episódio, final da temporada anterior,
season finale,
anunciámos que estamos à espera, então, deste segundo Mirtilito.
Uhum.
E que vai, prevemos que tenha, que implique muitas mudanças na nossa vida. Obviamente, estamos a contar isto numa fase um bocadinho mais avançada da gravidez, então achámos que fazia sentido agora quase parar, recomeçar.
Sim.
E dar um espaço atrás para falar um bocadinho de como é que está a ser este processo,
vamos contextualizar,
como é que está a ser
aqui,
a gravidez,
aqui a malta.
E os nossos medos em relação a ter dois medos, expectativas, ambições em relação a ter dois filhos e ao que nos reserva o futuro.
Sim, vamos dar aqui um passo atrás também para clarificar com quanto tempo é que estás?
Mais ou menos 5 meses.
Mais ou menos 5 meses. Boa, está.
Foi rápido até.
Não, sim, já não respondes em semanas, que é. Que...
Não respondo porque também é muito específico.
Certo,
mas. Deixa rolar.
Sim. Mas pronto, eu não tinha pensado que estavas 5 meses. Estava a gostar muito mais desta vez fazer o acompanhamento do tempo, porque para mim ainda faltam 9 meses para a criança nascer.
Não faltam.
Não faltam, não faltam.
Não faltam, já vamos a meio. Não, e. Obviamente nós temos as aplicações na mesma, mas enquanto que na primeira gravidez nós íamos, acho que tu também, mas eu pelo menos ia diariamente à aplicação, uhum. e depois lia os artigos todos que estavam lá, e tinha duas outras aplicações diferentes, etc. Agora tenho duas, uma delas quase nem abro, a outra às vezes abro porque recebo notificações, e é essa notificação que me diz a quanto tempo é que eu estou.
Sim.
Porque se eu não tivesse a notificação, se calhar não sabia muito bem a quantas andava. É mesmo diferente a atenção que nós damos à gravidez quando temos outros filhos.
Sim, eu estava a falar com um amigo sobre isso. Estava-lhe a contar um episódio de uma pessoa que me veio dar os parabéns em relação à gravidez à frente de outros amigos com quem eu estava. E esses meus amigos ainda não sabiam sequer que, que íamos ter outra bebê. Mas também porque nesta segunda gravidez... e o que o meu amigo me estava a dizer era, pá, pois, no segundo, ele também tem dois filhos, pá, no segundo eu até me esqueci de contar às pessoas, depois, pois, olha, está grávida, está, é verdade.
Sim.
Enquanto que no primeiro fazes aquelas prendinhas e não sei o quê, e queres ser meu tio. E...
Sim, sim, não. Esta vez foi tudo por mensagem, sim. assim, muito ao de leve.
Isso.
Até para nós, não é? Acho, eu acho que é super giro o processo de contar às pessoas.
Uhum.
E ao mesmo tempo eu odeio.
Sim, só aqui um ponto importante que é, e também para dar aqui um bocadinho de contexto a quem possivelmente nos possa estar a ouvir agora pela primeira vez, o nosso objetivo com este podcast era gravarmos ou encapsularmos aqui um conjunto de memórias e acima de tudo a forma como nós nos estávamos a sentir nesta altura, para que um dia, inicialmente a Madalena pudesse ouvir isto e saber, agora o novo o Mirtilito 2.0, também possa ouvir, e nesse sentido Mirtilito 2.0, agora falo para ti, e isto é uma coisa que eu tenho pensado bastante, nada disto que nós estamos a dizer agora, por exemplo, na segunda gravidez a atenção ou a dedicação em relação a um conjunto de coisas é menor, nada disto implica de nenhuma forma que o entusiasmo que nós temos em relação a esta segunda gravidez seja menor, não é? Simplesmente o estado da vida em que nós estamos é diferente, não é?
Sim, e a capacidade de facto de focar na gravidez é diferente. E faz pensar nisso, não é? Ou seja, até que ponto é que isso faz diferença? Porque é quando ele ou ela nascer que tu vais de facto perceber... o que é que sentes pelo bebê, não é? O que é que sentes para este segundo filho? Sim, como é que se divide ou como é que se multiplica o amor, como as pessoas dizem?
Por acaso, isso já estou...
Essa realidade, eu pelo menos acho que só vou sentir quando for real.
Engraçado, eu já estou... Lembro-me também de uns amigos me dizerem uma vez que, também quando tiveram a segunda filha, que... E acho que também já tinha referido isto aqui noutro episódio há uns tempos, que... obviamente, quando vais ter o teu primeiro filho ou a primeira filha, tu sabes, à partida, que vais gostar muito dela ou dele. E acho que é uma coisa que já para a mãe até é um bocadinho mais imediato perceber, porque tens um contacto logo físico mais imediato. Para o pai pode demorar mais um bocadinho, mas tu imaginas à partida quanto é que vais gostar desse filho, mas depois quando nascem é que está tipo ali aquela verdadeira...
E nem toda a gente é imediata.
Nem toda a gente é imediata, exatamente. A gente tem a sua história, o processo pode ser completamente diferente. No entanto, quando depois o bebê nasce, é aí que tu percebes, tipo, sentes, tipo, lá está, não há nada que descreva aquilo. Tipo, é avassalador, exatamente.
Sim.
Enquanto que para um segundo filho, eu já sei que vai ser assim, eu já sei que se vai multiplicar, eu sei que não se vai dividir, é completamente multiplicado. Ou seja, estou a descobrir isso também em relação à condição humana agora. Os últimos 2 anos ajudaram-me a perceber isso, que...
Pá, há sempre mais.
Sim.
Sim. Mas é uma coisa que eu penso, eu não sei se definiria como um medo que eu tenho, porque acho que não é bem um medo, mas é uma coisa que eu penso, que é como é que isso se materializa, não é? Como é que, sei lá, imagina, na Madalena nós sentimos logo esse sentimento, sei lá, não sei se foi logo que nasceu, mas no primeiro dia. E se neste não é logo? Estás a ver? Isso não é da mesma forma? E se não é na mesma quantidade? O que for? Provavelmente não é na mesma quantidade, no sentido em que aquilo que eu sinto pela Madalena cresceu à medida que eu a vou conhecendo.
Claro.
Não é? Ou seja, cresceu, claro que tu podes.
Sim.
Eu acho que, claro que vais ter um amor avassalador por um filho que nasce, mas ao mesmo tempo tu ainda não o conheces. Sim, seja, acho eu estou a pensar, penso nisto, sim, sabes?
Acho que é fácil nesta fase confundirmos nível de profundidade da relação com quantidade de amor. No sentido
não
em
sei
que
se são separáveis.
São mais ou menos, no sentido em que, obviamente, se consegues ter uma relação mais profunda com uma pessoa intelectualmente mais próxima do teu estado de desenvolvimento, não é? E à medida que a Madalena se vai desenvolvendo e vai fazendo mais coisas e vai sendo capaz de também criar a relação dela connosco e de falar connosco, brincar connosco, ralhar connosco, fazer as suas birras e fazer-nos a nós próprios evoluir, a nossa relação vai ficando mais profunda. Não quer dizer necessariamente que haja mais quantidade de alguma coisa ali. Estou a dizer...
Não sei, não faço ideia. Nem sequer consigo lembrar-me ao certo do que é que eu senti nos primeiros meses dela.
É isso que eu quero dizer. É que, é? Imagina, quando um bebê acabado de nascer, também conhecido como recém-nascido...
ainda bem que me referiste.
Também não, é natural que não haja essa profundidade porque...
A relação ainda não existe?
Choram, dormem, comem, pá, e tá.
E a relação ainda não existe, tipo, é teu filho.
Sim, existe um certo nível de relação, não é?
Não, a profundidade, vá.
Vou dizer na rua, de género, não sei, não conheces este sujeito.
Está aquela pessoa que ia empurrar o carrinho.
Sim.
Sim, mas pronto, é isso. Acho que é o que é. Acho que são questões legítimas de se pensar. Provavelmente isto nem será tema quando o bebê nascer. Sim. Mas é um bocadinho assustador. Sim. Obviamente que acumula com uma série de outras questões, de capacidade de dedicar tempo, de dar atenção, de tudo mais, que já tivemos experiência com uma e com dois, para mim, mais do que para ti, torna-se um bocadinho assustador conseguir realizar, fazer isso tudo ao mesmo tempo. Mas é possível e não somos os primeiros, nem os segundos, nem os últimos a fazê-lo. Sim.
Olha, eu acho que nos próximos episódios vamos andar aqui, acho eu, a forma como eu vejo isto, a três velocidades. A primeira, e não por nenhum tipo de ordem aqui, a primeira no sentido de continuarmos a acompanhar o crescimento da Madalena, continuamos com desafios constantes em relação a ela, se calhar agora mais do que nunca, e vamos continuar a partilhá-los e a partilhar como é que nós nos sentimos em relação a isso. A segunda velocidade, o recuperar aqui a experiência de uma gravidez, não é? E todos os passos porque estamos a passar e todas as fases e todas essas coisas. E um terceiro ponto, a forma como tudo isto se conjuga, ou seja, a forma como a Madalena está a lidar com também estar a atravessar uma gravidez tua, não é? A forma como a Madalena vai lidar com o facto de ter uma irmã, um irmão, ou a forma como o Mirtilito 2.0 vai lidar com o facto de ter uma irmã
mais velha. Não ser filho único, nunca. Sim.
E depois a forma como nós os dois estamos a lidar individualmente e enquanto casal com toda esta experiência. E é que são assim estes três principais eixos.
Sim. E que vamos tocar, acho que em todos os episódios, não é?
Sim. Começando pelo princípio, como é que foi esta semana? E se calhar fazendo aqui um bocadinho de zoom in mais ao lado da Madalena.
Vou começar por mim, porque tenho sintomas a destacar.
Parece-me perfeito.
E depois para a Madalena. Portanto, esta semana, obviamente, doente, foi cansativa e senti-me um bocado inútil. Porque estava mesmo, houve ali dois ou três dias que eu estava mesmo incapaz. E sim, depois compensei e agora estou a sofrer as consequências. E em termos de sintomas, posso fazer sempre este update de sintomas da gravidez, que acho que pode ser interessante. Que é, comecei a ter insónias. Está a ser horrível. Esta semana acordei várias vezes às 4, 5 da manhã. Não consegui dormir mais. Depois com a tosse e tudo também não ajuda. Portanto, tem sido um bocadinho sofrido nesse aspecto. E azia horrível. Tipo, neste momento poderia estar a deitar fogo pela boca.
Sim.
Mas também porque acho que não comi muito bem hoje durante o dia. E not logo.
Sim.
Portanto, isto o meu update. Em relação a nós, coisas que fizemos e à Madalena. estamos aqui a falar de duas semanas, não é? Houve aqui um fim de semana em que foi a Páscoa e tudo mais, e que nós tivemos alguns dias com ela em casa para além do fim de semana.
Uhum.
E foi, se por um lado foi super cansativo, porque eu ainda não estava doente, acho eu, mas foi super cansativo porque é intenso e sim, tens sim. que ser muito criativo e tudo mais. Por outro lado, tu chegas sempre ao fim mesmo feliz e mesmo realizado e a sentir que ela se desenvolve imenso e que sim, fica mesmo contente.
Sim. Só aqui um parênteses que ela agora já chama por mim pela casa com Johnny, não é?
Sim.
Johnny!
Ela, eu sinto que ela desenvolveu muita linguagem nestas duas semanas.
Sem dúvida.
Não só imita mais coisas que nós dizemos mesmo um ao outro e assim,
sim.
como diz algumas palavras novas e melhores.
E em conjunto, não é?
Exemplo, e junta, sim, faz frases. Tenho dito
bastante desculpa, mãe.
Poupa, mãe. Nós também puxamos por ela, imagina, sei lá, antes referíamos para dizer por favor, e ela percebia. E agora, às vezes, sai-lhe dizer uma frase completa com por favor no final. Certo. Claro que a frase até podes não perceber, mas a intenção está lá, eu acho isso engraçado. E, por exemplo, hoje de manhã fiz papas de aveia, e ela estava mesmo interessada em dizer, tipo, papa, aveia. Papa, aveia, papa, aveia. E depois disso, imagina, eu chamei-te Johnny, de um lado, de uma divisão para a outra da casa, e ela aparece, Johnny, Johnny. E tu dizes, paizinho, e ela, paizinho, sim. banhinho, não sei o quê. E é muito fofo.
Sim.
É muito fofo.
Sim, sim.
Pronto, e depois neste último fim de semana sinto que tivemos aqui algumas atividades culturais também.
Sim, foi bom.
Que foi bom. E acho que nós já falámos algumas vezes... na primeira temporada, de levá-la a teatros, musicais, concertos, espetáculos em geral, e acho que é giro, obviamente, não é? Acho que isso é óbvio, mas continuar a fazê-lo, porque a forma de estar dela, de uns para os outros...
Completamente diferente.
E aqui nós fomos com vários amigos e isso também foi muito divertido sim. para
acho
eles.
Sim, acho que nós fomos a um concerto na Casa da Música, portanto, para quem estiver no Porto, isto é uma série de concertos, portanto eu vou recomendar, não sabendo sequer se ainda há bilhetes para isto, acho que não.
Não, mas acho que ainda há várias sessões. Mas cabem,
pois, e pode ser que recuperem e que
marquem. E há
que
outros, na Casa da Música.
Sim, mas este nós já fomos a vários, recomendo todos, a agenda cultural na Casa da Música para crianças é de facto muito boa. Este que nós fomos ver tem o nome de...
Tom Afroton.
Tom Afroton, isso mesmo, não me estava a lembrar, mas foi espetacular e...
Tu depois também adoras essas coisas, tu próprio ficas assim...
Sim, sim, não, e é incrível, ver artistas em ação
é sempre fantástico,
é fantástico. Eu chego sempre ao fim destas coisas completamente, qual é a palavra em português? Humbled.
Sim.
Sabes?
Sim, a palavra que estava na minha cabeça era abesbílico. Não sei porquê, mas é uma ótima palavra, não é?
Eu não sei
nem sei o que é que significa, mas sim.
Sim, mas pronto. Eu chego sempre ao fim destas coisas a abesbílico.
Se calhar não está a ser bem usado, mas é uma boa palavra.
Acho que fosse tipo uma doença ou assim.
Exato. Que horror.
Acho mesmo fantástico. Recomendo bastante. Estou contente por termos feito e acho que é daquelas coisas que devemos continuar atentos.
Sim. Fazer. Este em particular era mais um espetáculo de música, ou seja, não havia tanta interação com as crianças e era um público maior. Mas super giro, super dinâmico, muito bem feito. É mesmo engraçado também. Estes espetáculos na Casa da Música têm sempre esta duração de 30, 40 minutos. E nós estávamos num grupo com amigos, com várias crianças, e foi mesmo, e à nossa volta, mesmo engraçado ver ali, quando bate a meia hora,
sim, sim. As coisas todos estão completamente estudadas, sim, e acaba o concerto. Né? Sim. E acaba porque...
Desculpa.
Temos a grávida...
Tússica.
Tússica. Olha...
E para ti, esta semana, algum highlight que eu não tenha falado? Desculpa, não, falei muito.
Tivemos muito juntos, tipo, estes dias, em que ela esteve muito tempo em casa também, por causa de férias da Páscoa e assim, portanto diria que as experiências foram muito partilhadas. Chegámos agora à fase de, opá, toda a gente já sabe que estás grávida agora, não só porque nós já anunciámos...
Em todo lado.
Também já tínhamos contado a muitas pessoas. Como também agora já se vê que tu estás grávida.
Sim, se quisermos falar de mais coisas sobre a gravidez, sinto-me uma lontra. Posso até não estar, mas sinto-me.
Pronto, era exatamente por aí, não exatamente okay. por aí que eu queria ir, mas era exatamente sim, por aí sim. que eu queria ir. No sentido em que queria perguntar-te, pronto, há sempre algum receio na fase inicial de se partilhar que as pessoas estão grávidas, tipo, muito por uma lógica de proteção, porque pronto, ali nos uhum. primeiros tempos pode sempre acontecer alguma coisa e,
sim.
E tipicamente não se conta. Diria que desta vez também esperámos um bocadinho mais do que isso para começar a contar, para ter algum conforto para contar assim de forma mais ampla do que da última vez.
Também, desculpa interromper, mas também relacionado com os temas que falámos no episódio anterior da minha, nossa gestão emocional e aceitação desta gravidez que demorou mais tempo.
Pronto,
não é?
É exatamente aí que eu quero ir. Okay. Como é que tu estás a sentir agora, que já é evidente?
Sim.
Para todo mundo que estás grávida e as pessoas já te abordam proativamente para falar contigo em relação a isso.
Sim, mas ainda não tive nenhuma sugestão de prioridade.
Ninguém te disse, porque, passa à frente,
não é? Porque nós na outra gravidez, eu ainda achava que não se notava e ofereceram-nos, lembras-te, de prioridade numa fila do supermercado e eu fiquei mesmo nervosa. Desta vez já estou aqui, tipo, com a barriga toda de fora, ainda ninguém, nada.
Foi a altura do ano. Eu, dessa vez, da primeira vez, que foi no Lidl, uma senhora sugeriu que te passasse à frente.
Era da roupa.
Era da roupa. Estavas com um casaco de mãe mesmo. Estavas mesmo com um ar de mãe nesse dia.
Está bem. Pronto, mas é que agora já sou mãe, portanto o ar tavas de mãe vai estar lá.
Ar de mãe no filme dos anos, num filme dos anos 90.
Ok. O que é que isso significa? Em relação à aceitação da gravidez... Portanto, nós já falámos um bocadinho desse processo, que foi difícil nos primeiros meses. O que aconteceu foi que a partir do momento em que começámos a contar e a falar sobre isso, foi aí sim quando eu comecei também, na realidade, a construir na minha cabeça uhum. também, nas nossas conversas e tudo mais, esta realidade e a começar a pensar... Não tanto uma perspectiva de ansiedades e receios, mas uma perspectiva de realidade e o que é que precisamos e prática. Uhum. Portanto, acho que foi a partir do momento em que começámos a contar, por consequência, foi a partir do momento em que já tínhamos os resultados dos exames, já tínhamos uhum. a segurança e já começava a ter barriga e não sei o quê. Ou seja, não é só por ter começado a falar com outras pessoas sobre isso, mas também é, porque eu acho que o facto de partilhar isto com o mundo também torna as coisas mais reais e... obriga-me a falar, porque o que eu sinto é que as pessoas me abordam muitas vezes sobre o tema e eu ainda fico mesmo desconfortável.
Uhum.
Não sei explicar porquê, mas ainda fico.
É legítimo e haveremos de perceber eventualmente porquê, não é? Agora simplesmente é aceitar que isso acontece e...
Sim.
E encontrarmos algum conforto, não é?
Sim. Acho que lá está, estou a viver esta gravidez com muito mais ansiedades do que a primeira. Acho que estou a ser muito mais quase protetora, no sentido uhum. em que há coisas que nós já vivemos numa primeira gravidez e que se calhar para mim foram criadoras de o que quer que seja, que uhum. coisa, sentimentos que eu não adorei e que desta vez, por consequência, prefiro proteger-me deles. E se calhar isso afasta algumas conversas, o que seja. Posso dar exemplo, por exemplo, o nome uhum. da Madalena, no caso. Nós tivemos uma conversa, nem sei bem em que altura foi, mas foi até relativamente cedo, e para nós foi um clique
sim.
e fez sentido. Mas eu não sou o tipo de pessoa, aliás, já falámos também que a minha primeira força é deliberative, não é? Ou seja, a dificuldade em fechar essas decisões, não sei, deliberativa.
Okay.
Mas a dificuldade em fechar assim decisões mais importantes e ter que ter todos os fatores em consideração, etc. E o nome de um filho, caramba, é difícil ser mais importante ou impactante. É, mais ou menos.
Não, impactante não é muito, não é?
Para a criança é, para a pessoa. Estás a dar uma pessoa nova no mundo.
Se a criança se chamasse Esdrúxulo, não mudava grande coisa no mundo. Na história da humanidade.
Na vida dele ou dela,
era o Drew. Era o Drew.
Era o Drew. Ou o ex. Era sempre o ex.
O ex. Está tudo bem. Mas certo, eu percebo o que é que queres dizer.
Pronto, e é isso. E esse compromisso com o nome muito cedo da Madalena, causou-me nervos, então nesta, por exemplo, eu prefiro adiar, mesmo que se calhar para nós já tenha havido ou possa estar a haver um clique ou um nome para o qual aprendemos mais, eu prefiro adiar ter essas conversas porque cria uma pressão sobre mim de que, ok, já está tudo decidido, já não tenho margem nenhuma para mudar. Pronto, e acho que isto é um exemplo, mas podiam ser outras coisas. E acho que estou a ser mais protetora de mim, de nós, em relação a isso. De resto, é o que é. Sintomas, coisas a acontecer e viver um dia de cada vez. Sinto que está a passar mais rápido. E sinto que falta mesmo pouco, mesmo não falo tanto.
Certo. Como é que foi o... Ou seja, falámos aqui sobre como é que está a ser o agora ser evidente que estás grávida e já toda a gente saber. Não custou muito, ou melhor, custou um, falo por mim, custou um bocadinho, e acho que deve custar sempre aqueles primeiros tempos em que não podes partilhar com ninguém.
Sim, eu ia-te perguntar a ti, porque eu acho que, ou seja, nos primeiros tempos em que não estávamos a partilhar com ninguém e eu própria não estava a querer falar sobre isso, acho que estava a ser difícil para ti não poderes entrar um bocadinho no processo. E agora estamos no oposto, não é? Ou seja, estás completamente a poder gritar aos sete ventos e falar sobre o assunto.
Sim, mas não estou, porque, ou melhor, tento fazê-lo com alguma ponderação, porque lá está, porque percebo que...
Não, mas podes.
Não, eu sei que posso. Na verdade, sempre pude, mas o ponto não é esse. Agora estou a respeitar o nosso ritmo. Nós dois.
A nossa família.
A nossa família, acho que temos que estar equilibrados.
Mas como é que estás a viver esta fase? Tu também?
Estou super contente, super feliz e mal posso esperar.
É tão fácil ser tu às vezes.
Golden Retriever, não é? Exato. Não sou que não sou de todo, mas nisto.
Em algumas coisas és.
Nisto sou.
Traz a positividade.
Sim. Mas pronto, não gostou então aqueles primeiros tempos não partilhar, não é? Até foi bom. Boa. Olha, vamos introduzir aqui uma
nossa novidade. Primeira novidade desta nova temporada. Isto está a ficar ridículo porque não sei quantas novidades mais é que vamos ter. Mas esta vai acontecer.
Então temos uma nova rúbrica.
Rúbrica ou rubrica?
Rúbrica.
Eu sempre disse rúbrica e agora na rádio e assim toda a gente diz rúbrica, portanto eu suponho então, que os senhores da rádio seja rúbrica, mas soa-me estranho.
Sim. Vamos à rubrica?
À nossa nova...
secção.
Segmento.
Segmento. Olha, boa. Nosso novo segmento.
Segmento que se especial. Chama...
Não fui eu que disse. Eu que disse. Eu que disse.
Gostaste da introdução?
Espero que as pessoas tenham gostado. Acho que está divertido. Portanto, não chama-se... fui eu que disse.
Não fui eu que disse, sim.
Eu que disse.
Quem é que disse?
Eu que disse.
Quem é que não disse?
Não fui eu que disse.
Quem?
Eu que disse.
Pronto, ok.
Qual é que é a nossa ideia com este novo segmento? Então, é trazer outras pessoas para falar aqui no podcast, sem termos que as convidar para a nossa casa.
Boa.
Pelo menos para já.
Certo.
Portanto, nós vamos ter convidados, vamos ter certos de conversas com convidados e vamos comentá-las e certos pequeninos, trazer,
ou seja, aqui umas cápsulas, sim. Sendo que o tema que vamos começar agora, e vai ser um tema se calhar recorrente nos próximos episódios, é a relação irmãos. Entre irmãos.
Irmãos,
sim.
Todo um tema, não é?
E temos um convidado muito especial hoje para nos falar sobre isso e para nos falar como é que
sobre
foi.
Sobre irmãos. Porque nós, para falar sobre irmãos, lembrámos-nos de convidar quem? Os nossos irmãos. Porquê? Então, tanto tu, João, como eu,
Maria,
somos, temos um irmão.
Sim,
ou seja,
sendo que...
cada um dos nossos pais teve dois filhos.
Sim, apesar de eu ser mais velho que tu, eu sou o irmão mais novo e tu és a irmã mais velha.
Exatamente, ou seja, as nossas relações com os nossos irmãos e a história das nossas vidas é muito diferente, mas são sempre dois, e portanto achámos que era uma boa forma de trazer este tema porque é muito ligado à experiência okay, que nós vamos entrar.
Vamos acelerar,
então,
vamos...
O meu irmão tem aqui alguns áudios, alguns certos nós vamos partilhar, um bocadinho sobre a nossa história, sobre a nossa experiência e a experiência dele enquanto irmão mais novo, E pronto, eu depois dou aqui os meus two cents.
Ok, vamos começar.
Vamos ouvir o primeiro.
Os meus tempos mais conscientes, de quando eu estava online, digamos assim, já são mais de lutas pelo comando, das pequenas invejas de tratamento prioritário, que na nossa perspectiva há sempre, são mais ao longo dessas linhas.
Consigo imaginar-te a não partilhares o comando.
Totalmente. Mas deixa-me só dar aqui um passo atrás. Portanto, o meu irmão chama-se Manel. Nós não introduzimos. Chama-se Manel. Ele é 2 anos e 15 dias mais novo que eu. E antes de ele dizer isto, e ele com online quer dizer...
consciente, não é?
Consciente, que se lembra. Mas isto presume que há uns anos antes desses que ele não se lembra e que assume que a nossa relação era boa. Mas eu não tenho a certeza se quão boa que era, porque no outro dia a minha mãe disse que ele era recém-nascido e que eu lhe dei uma chapada. Mas eu acho que isso é típico, com esta diferença de idade. A Madalena também vai fazer, e já amigos nossos também falaram disso. Mas pronto, eu acho que... Eu também lembro-me pouco desses primeiros anos, mas eu acho que nunca tive muita... Enquanto era mais velha, nunca tive muita facilidade em aceitar a divisão da atenção, acho. E, portanto, isso resultou depois, ao longo da nossa infância... atenção, não estou a dizer que a culpa é toda minha, mas em parte será, certamente. Em que nós não nos entendêssemos, houvesse muitos ciúmes e, claro, guerras pelo comando eram diárias, mas isso acho que em todos os irmãos são. Mas lembro-me de ter, sei lá, ciúmes de coisas que lhe davam e assim.
Isso e é nós muito curioso mesmo.
Não nos dávamos super bem.
Sim, da perspectiva de irmão... Primeiro, um parênteses em relação ao comando. Eu estava a brincar, porque na verdade uma das coisas que mais me incomoda... não é que mais me incomoda, uma das coisas que tu fazes que eu acho menos piada é o facto de quando nós os dois nos sentamos no sofá para ver alguma coisa, tu passas-me o comando para a mão e dizes escolhe tu.
Sim, eu hoje em dia, mas é diferente.
Mas na verdade queres ser tu a escolher, tu queres que seja eu a ter o trabalho de carregar nos botões.
Sim, não é? Sim, é verdade. Mas aí é para nós vermos em conjunto, e no caso do meu irmão era literalmente nós queremos sempre ver coisas diferentes.
Sim.
E imagina, é ridículo, porque eu não sei como é que nós vamos fazer isso enquanto pais, mas na altura eu lembro-me de ligarmos o telefone de casa para o trabalho dos nossos pais para a nossa mãe resolver qualquer sobre o comando ou sobre o que tínhamos no frigorífico.
É normal, pronto. O que eu ia dizer é que acho mesmo muito curioso, porque eu sou o irmão mais novo, não é? Como te disse. E eu não me lembro de todo de alguma vez ter que lidar com algum sentimento de tristeza relacionado com falta de atenção ou com das pessoas não me estarem a dar atenção.
Mas se calhar a tua irmã teve.
Provavelmente a minha irmã teve, mas o que eu quero dizer é que isso para mim nunca foi um tema, acho eu, nunca me passou pela cabeça. E o que eu sentia, na verdade, acho eu, era... Mas aqui, se calhar com alguma diferença, porque a minha irmã é 7 anos mais velha do que eu,
sim,
não é?
Sim, é diferente.
É diferente. Alguma tristeza ou desconforto pelo facto da minha irmã não me estar a dar atenção. Enquanto que se calhar as outras pessoas até davam, mas eu queria brincar com ela, não é?
Sim.
Mas ela já não queria brincar comigo porque...
Sim, mas aí é diferente porque é uma diferença maior.
Pois.
Rapariga e rapaz, nessa fase também faz diferença. Mas pronto, no nosso caso, o que o meu irmão dizia era que do que ele se lembra de quando era bebê, nas fotos e assim, estamos sempre bem, obviamente, não é? Com uma máquina, como é que se diz?
De rolo, não é?
De rolo, tu nem sequer tiravas fotos, só tiravas fotos quando o bebê estava ao colo da irmã,
certo,
todo perfeitinho, não sei o quê. Mas eu acredito que possa ter sido desafiante. Obviamente houve muitos momentos bons e nessa fase em que éramos mais pequeninos, temos muitas coisas a dar-nos bem, muitos vídeos e tudo mais. Mas tenho consciência que eu acho que tive ciúmes e que tive alguma dificuldade em lidar com isso. Agora, se isso é um problema meu de ter tido muita atenção nos dois primeiros anos, ou se é uma questão mais de quase de parentalidade e da forma como as coisas foram geridas, etc., eu não sei dizer, mas acho que é uma coisa mesmo para refletir agora. Sim, que vamos entrar nessa fase.
Sim,
não é?
temos visto algumas coisas relacionadas com isso dos ciúmes e, se calhar, por uma fase mais inicial, alguns cuidados a ter com a Madalena, por exemplo, muito na forma como lhe explicamos as coisas, por exemplo, nunca lhe dizer, olha, não posso brincar contigo porque tenho que tratar da bebê ou do bebê.
Sim.
Se calhar é virar a coisa e dizer, olha, ajuda-me a tratar.
Sim, ou não é, agora não posso, não sei o quê, não me chateis. Porque eu acho que, mas agora, claro, sofremos do excesso de informação, mas ao mesmo tempo acho que temos acesso a esse tipo de inputs, nos faz refletir no que é que achamos que é mais correto ou não. E há muita coisa que se calhar é o correto e que nós não vamos conseguir fazer. Mas obriga-nos a ter essa consciência e a ter esses cuidados. E se calhar os nossos pais não os tinham, não é? Muito
sim.
Mais uma questão quase de sobrevivência. Portanto,
sim.
Não estou com isto a julgar nem o que é que seja, mas acredito que seja um conjunto de fatores que impacta nas relações de irmãos, não é?
Sim.
Depois
sim.
A diferença de idades e tudo mais. Dito isto, obviamente, tenho muitas memórias de estar a lutar e a bater e a levar do meu irmão, mas também algumas coisas que nós fazíamos em conjunto e estratagemas e não sei o quê. E algumas memórias divertidas. O meu irmão recuperou aí umas, quis pôr o outro áudio.
Yeah, vamos a isso.
Histórias concretas. Lembro quando cada um tinha um peixe de estimação e um dia chegámos lá e o da Maria tinha engolido o meu. Estava dobro tamanho. E o meu tinha desaparecido. Viemos a saber depois que acho que a nossa mãe frequentemente substituía os peixes que iam morrendo. Portanto, já não era a primeira geração, de certeza.
Pronto. Olha, eu não me lembro muitos detalhes desta história, mas lembro-me de me ser contada. Mas nós tínhamos dois peixes, não é? Um de cada, era sempre um para cada um. Depois nós dávamos os nomes e não sei o quê, e o meu irmão dava sempre o nome de pessoa. Tinha assim uns bichos às vezes nas feiras e assim, não sei o que, ele dava sempre nomes de pessoas, que era mesmo estranho, e eu dava tipo nomes de Teletubbies e assim. E neste caso dos peixes, nós tínhamos os peixes em casa da nossa avó, nem sequer era em nossa casa, ou seja, nós só os víamos assim duas vezes por semana, ou três, não me lembro. Ou se calhar foi nas feiras que íamos para lá todos os dias, não sei, só sei que quando nós íamos lá estavam sempre lá os peixinhos. E eu nem reparava se estava um gordo ou um caído no fundo do poço, não sei, mas pelos vistos, depois a minha mãe contou que estavam sempre a comer-se um ao outro
foram introduzidos
e que ela ia substituindo para nós não ficarmos tristes.
Foi uma introdução à natureza, não é?
Aos peixinhos.
Sim.
Sim, não, os meus pais faziam isso, tipo, cães, patos. E acho ótimo, porque a consequência é que nós não temos problema nenhum no meio da natureza, ao contrário de ti.
Sim.
Portanto, acho bem lidarmos com diferentes animais, podemos fazer isso.
Sim.
Quer dizer, não quero dizer em casa, posso ser também em casa da avó.
Vai gostar de ter uma tartaruga aqui em casa?
Não.
Tá bom.
Pronto. Há outra história, que é ser um bocado mais relacionada com ciúmes. Queres pôr?
Sim.
Eu imagino que o irmão mais velho tenha que dar o corpo às balas em muitas coisas. Por exemplo, recentemente, a Maria teria que levar com as perguntas de casamento e de filhos. Eu sempre fui esquivando dessas todas. E o irmão mais novo também tem direito a alguns pedidos. Eu lembro de um Natal, penso eu, que pedi um cão eletrónico. Passei imenso tempo a pedi-lo e depois mal brinquei com ele. E a Maria ficou furiosa, porque me foi dado e era caríssimo. E depois eu não brinquei com ele. Mas pronto, talvez... coisas mimadas do irmão mais novo, não sei.
consigo imaginar-te a ficar chateada por causa do cão.
Muito chateada mesmo, porque era um brinquedo daqueles... Sabes quando tinhas o catálogo da Toys R Us ou do Natal do Continente ou assim?
Ah pá, o Natal era muito mais fixe.
Era muito mais fixe. E estávamos imenso tempo a fazer bolinhas nos que queríamos e não sei o quê. E o meu irmão teve imenso tempo a pedir esse boneco. E eu achava super giro, porque era tipo um cão robô que tu punhas o ursinho, ele vinha atrás, não sei o quê. Achava super giro. E também queria brincar.
Mas já tinhas 23 anos.
Não tinha. Tipo 6 ou 8. Mas é isso, tipo, ele é que estava a pedir muito, eu queria outras coisas, não sei o quê. Eu estava a contar ou que ele não tivesse, porque não recebiam assim tantas coisas todas XPTO, ou que se tivesse que eu pudesse brincar. Então, nunca me deixavam brincar, mas o meu irmão também nunca brincou com ele. Ele brincou com o meu pai duas vezes. E eu aí fiquei muito chateada. Mas é daquelas coisas. Sobre o resto, e se calhar aí também tens alguma coisa a dizer do áudio, que é um bocadinho sobre os irmãos mais velhos abrirem caminho para os irmãos mais novos, e eu aí acho mesmo que é verdade, e tenho quase certeza que a tua 100%. Irmã diria o mesmo. Ele falou desta questão de filhos e casamento e etc, que é mais óbvio e mais recente, mas também que se calhar eu também tenho mais perfil, entre aspas, para isso, portanto não é tanto tema, mas por exemplo, ter ido viver para fora, coisas que fizemos, sei lá, na faculdade, ou assim, que eu tive que literalmente bater às portas, mesmo que seja às portas da vontade dos nossos pais ou das ideias dos nossos pais, mudar essas ideias, provar, sei lá, que era responsável, que podia fazer não sei o quê. E o meu irmão já foi quase, por favor, vai, que isto faz-te bem, que também fez bem à tua irmã. Portanto, acho que aí em termos de vivências é mesmo diferente ser irmão mais novo ou irmão mais velho.
Sim, mas eu nesse sentido concordo a 100%. É curioso, por exemplo, a minha irmã também viveu fora durante uns anos antes de nós os dois termos ido viver também para fora. Portanto, e aí também os meus pais também já estavam
fascinados.
Convencidos em relação a isso. Portanto, estou completamente de acordo. Mas mais do que ver isto como pá, ela carregou este peso às costas por mim, vejo como a minha irmã é incrível e depois dou-me imenso e há muitas coisas em que eu quero ser como ela, em que quis ser como ela e quero fazer ser como igual. Ela, sabes?
Sim.
E acho que muitas vezes, imagina, às vezes ouço-te a falar disso. E às vezes ouço a minha irmã falar sobre isso e acho que às vezes os irmãos mais velhos não têm a noção do quão incríveis são para os mais novos, sabes? Sim. Mesmo com as lutas dos comandos e dos peixes a comerem-se uns aos outros e não sei o quê, o facto de serem um exemplo.
Um exemplo.
Sim.
Sim, por acaso eu me lembro de uma vez qualquer na escola que o meu irmão tinha que escrever um texto qualquer sobre alguém e escreveu sobre mim. Um texto, a fazer um desenho, lá o que é que era. Sim. E eu fiquei mesmo sem jeito. Tipo,
não, porque estás ótima a receber.
Sou péssima. Sou péssima em geral. Mas não estava mesmo à espera, sabes?
Sim.
Porque para mim é outro tipo de relação. Sim. É tipo, eu estou aqui a sofrer, estou a penar.
Olha, mas como é que é? Sim, de acordo. Estes brinquedos do cão, robô e não sei o quê. Vai acontecer? Como é que se lida com isso?
Não faço ideia. Não faço ideia. Eu acho que eu sou da opinião.
Como é que se faz para que as crianças não fiquem melindradas com as coisas, sabendo que às vezes vão ter que ficar melindradas com as coisas para aprenderem, e sabendo que devemos também ensinar as crianças a respeitar os limites da propriedade e
partilhar, mas saber que tem coisas próprias. Exatamente. É mesmo desafiante, porque imagina, uma coisa que os meus pais fizeram e que eu concordo, é daquelas coisas que se calhar sofri em alguns momentos, mas concordo, que é os meus filhos não são iguais. Eu não tenho que os tratar iguais, eu não tenho que comprar tudo vezes dois porque eu tenho dois filhos. Não, são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com direitos diferentes, etc. E portanto, nestas coisas dos brinquedos e dos presentes e tudo mais, claro, vai haver situações em que se calhar queres dar um miminho ao outro nos anos do e por aí fora, mas não tens de comprar sempre tudo para os dois só para o outro não ficar melindrado. Acho que a pessoa também tem que aprender a lidar com isso.
A menos que seja o cão robô.
Não, mas o que eu queria dizer, o que eu queria chegar era aí, que é, eu se calhar fiquei chateada porque não recebi o cão robô, mas possivelmente, não me lembro, no ano anterior ou no ano seguinte ou no que for, na ocasião seguinte, eu recebi outra coisa que... Na perspectiva dos meus pais, compensaria. Eu até posso não me ter sentido compensada. E nem tenho que me sentir compensada. Mas posso não ter sentido isso e ter ficado marcada de outra forma. Mas acho que os pais têm essa quase responsabilidade de tentar gerir da melhor forma. Aprender, ensinar os filhos a lidar com todos os sentimentos. Não é? E para aprender a lidar, tem que passar por eles.
Sim. Sendo que também não carregaria muito nessa dos pais têm a responsabilidade.
Certo, sim. Não sou muito
os pais
bem.
Têm a responsabilidade de manter os filhos vivos e minimamente felizes e alimentados.
E ensiná-los a lidar com diferentes situações.
Ensinar algumas coisas, mas também não podem ensinar tudo, não é? Algumas coisas a própria vida vai ensinar, portanto.
Sim, mas aí também eu acho que há várias situações que tu podes quase criar um cenário em casa que depois se como é que se diz? Que...
Seja exemplificativo do que acontece na vida real.
Sim,
não é?
Sim. Certo. Pode ser uma coisa pequena, mas que já dá algum exemplo de como é que eles vão lidar e o que é que tu podes ter que trabalhar com eles nesse sentido.
De acordo.
Concordas?
Sim.
Sim.
Olha,
temos mais um?
Temos mais um.
É o último. Assim, para trazer as emoções ao de cima, não é?
E já agora, agora que estou aqui sentado com o pai, me está a visitar em Delft, na Holanda, onde eu vivo. E estou muito bem, adoro a vida de imigrante, mas uma das partes mais difíceis é voltar a casa 6 meses depois. 6 meses para nós passam rápido, mas quando temos uma sobrinha que 6 meses é 1/4 da vida dela, torna as coisas mais difíceis e parece uma outra pessoa, outro tamanho, outra personalidade. Isso faz-nos querer voltar a casa mais vezes, mais frequentemente. E, portanto, culpo-te a ti, Maria, e ao João por duplicarem os meus motivos de me sentir mal estar a emigrar.
Bem, é muito difícil seguir isto.
Oh, foi fofinho. Importa dizer que, pelo meio, o meu irmão também tinha falado do facto de nós agora, em crescidos, estarmos a dar melhor. E isso ser relacionado com, o facto de eu ter vivido fora e agora ele viver fora. Porque essas saudades, esse distanciamento e... obviamente a maturação ajudam. Dois, e mais importante, tu existires. Porque eu acho que ajudas aqui a quebrar algumas barreiras e a fazer pontos entre mim e o meu irmão, porque ele sempre fica contigo também e porque vocês estão bem, que ajudam-nos também na nossa relação. No nosso casamento, o meu irmão, ele tem vergonha, mas eu vou dizer, fez um discurso e comparou a nossa relação às Spice Girls, não é? Que viveram ali um período áureo na infância e depois separaram-se e agora depois voltaram-se a reunir e por aí fora.
Sim. Eu fico, obviamente que fico contente e sensibilizado com isso, mas acho que é daqueles casos também em que com a variação não implica necessariamente correlação, no sentido em que acho que posso ter dado aqui um nudgezinho, no sentido em que
acho que deste vários.
Sim, eu e o Manuel somos parecidos e temos muitos gostos parecidos e assim, mas também tem a ver com... falo também aqui da minha relação com a minha irmã, por exemplo. Nós só nos começamos a dar bem quando os dois nos tornámos adultos.
Claro.
O que para mim demorou muito mais tempo, porque sou 7 anos mais novo do que ela.
E rapaz.
E rapaz.
Consta.
Mas, por exemplo, o facto de eu ter uma irmã mais velha também fez com que... eu sempre desse muito melhor com pessoas mais velhas do que eu,
sim,
também,
sim, mas sim,
isso depois é exploramos noutras conversas. Mas o que quero dizer é que se calhar eu também apareci na vossa vida no momento em que vocês estavam preparados, sim, para se dar melhor um com o outro.
Talvez, mas acho que ajudaste também em alguns aspectos.
Sim, isso são os irmãos, não é? E isso, acho que temos de estar preparados também aqui para a Madalena e o Mirtilito 2.0, para nem sempre se virem a dar super bem.
Claro.
Mas
tentarmos que se deem.
No limite, sim. E quando estiverem preparadas ou preparados para isso,
reatarem com as Spice Girls.
Exatamente.
Não, e esta questão só da imigração, só dar a nota, que nós também a sentimos em relação aos nossos sobrinhos, filhos da tua irmã.
Sim.
Porque lá está, a tua irmã é mais velha e, portanto, há, sim, sobrinhos para, sim, todos.
Certo. Olha,
é isto por agora.
Sim, uma novidade também da nova temporada, que os episódios às vezes vão ser mais longos.
Mais longos.
É espero um episódio especial.
Espero que continuem desse lado. Obviamente agradecemos ao Manel,
sim,
por ter participado. Acho que tornou isto mais divertido e mais interessante. Vamos continuar a ter estas conversas, portanto estamos abertos a receber sugestões de temas, pessoas que queiram participar também.
Sim, se quiserem mandem-nos logo
um áudio.
Sim, podem mandar via... não sei se dá para mandar áudios via e-mail.
Dá para mandar via Instagram.
Pronto, Instagram. Portanto, no Instagram mandar. Ninguém disse podcast, não é?
Sim.
E-mail ninguém disse podcast@gmail.com. Estamos de volta, segunda temporada. Está fixe.
Está fixe. Para a semana regressamos.
Para a semana regressamos.
Obrigada por estarem desse lado.
Isso.
Beijinhos.
Bye.